Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 26 de maio de 2021.
E vamos ao destaque do dia, empregos em alta.
Brasil tem mais um mês com saldo positivo na geração de empregos.
E cria mais de 120 mil vagas com carteira assinada em abril. Paulo Lasalvia.
O setor que mais gerou empregos com carteira assinada foi o de serviços, com quase 58 mil novas vagas.
E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Trabalhadores de portos e aeroportos do país vão ser vacinados contra a Covid-19.
Um exame que pode salvar vidas.
Presidente Jair Bolsonaro sanciona a lei que amplia o alcance do teste do pezinho. Natália Koslick.
A lei pode incluir até 50 doenças no teste do pezinho. Antes, apenas 6 eram diagnosticadas no teste pelo Sistema Único de Saúde.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse voz.gov.br.
O Brasil gerou mais de 120 mil empregos formais no mês de abril.
Com isso, o país tem hoje 40 milhões 320 mil trabalhadores com carteira assinada.
Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado hoje.
Depois de perder o emprego por causa da pandemia, a vendedora Gabriela Ferreira passou um mês entregando currículos. Em abril, ela conseguiu recolocação numa loja de chocolates em Brasília.
É bem tranquilizante você conseguir se apoiar em emprego, ter com quem pagar suas contas. É muito bom.
A vendedora Gabriela faz parte do grupo de 1 milhão 380 mil pessoas contratadas com carteira assinada em abril. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, mostram ainda que, descontadas as demissões no período, foram criadas no mês 120.935 vagas de emprego formal. Em abril do ano passado, foram perdidas 963 mil vagas. O secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, considera que o saldo positivo é resultado de maior confiança do mercado.
Ainda que tivemos um mês bastante impactado por efeito da pandemia e por fechamentos, observamos uma queda nas demissões. O que é isso? Confiança dos empresários, confiança dos empregadores e também dos empregados, obviamente, de todo o mercado de trabalho nas medidas do governo.
O setor que mais gerou empregos com carteira assinada foi o de serviços, com quase 58 mil novas vagas, principalmente nas áreas de administração pública, educação, saúde e serviços sociais. Em seguida, vem a construção, com 22 mil novos postos. Entre as regiões, o maior saldo foi registrado no Sudeste, onde foram criadas 49 mil vagas, com destaque para São Paulo e Minas Gerais. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, a criação de empregos é reflexo da retomada da atividade produtiva.
Com esses 120 mil empregos, agora nós totalizamos 900 mil empregos nesses primeiros 4 meses. O ritmo de criação de emprego continua. É evidente que o ritmo de criação de emprego no mês de abril foi mais lento, porque foi o grande impacto quando as mortes atingiram o pico dessa segunda onda. Então, o distanciamento social, prudência, fizeram com que houvesse uma retração. Mas ainda assim prossegue forte o mercado de trabalho. Isso graças também ao avanço das vacinas. Então, como nós dissemos, a solução é prosseguirmos com as reformas e vacinação em massa.
O salário médio de admissão em abril foi de R$ 1.855, 2,54% maior que a média registrada em março. Reportagem Paulo Lasalvia.
Momento Saúde.
Vacinar todos os brasileiros adultos até o fim do ano.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reafirmou esse compromisso hoje em audiência pública na Câmara dos Deputados.
O ministro também destacou que o Brasil vem batendo recordes na distribuição de vacinas, com mais de 30 milhões de doses enviadas aos estados em maio.
E falou sobre o combate à nova variante indiana, além da ampliação da testagem em todo o país.
Durante a audiência pública, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um panorama do calendário nacional de imunização. Ele reforçou o compromisso do governo federal em vacinar toda a população brasileira acima de 18 anos até dezembro. Segundo Queiroga, o Brasil já é um dos países que mais distribui vacinas no mundo.
Somente agora, no mês de maio, nós distribuímos mais de 30 milhões de vacinas com estados e municípios e já distribuímos, desde o início da nossa campanha de vacinação, mais de 90 milhões de doses.
O ministro Queiroga também adiantou aos deputados que na próxima semana o presidente Jair Bolsonaro vai assinar um acordo para que a Fiocruz produza o ingrediente farmacêutico ativo da vacina no Brasil. Isso significa que o imunizante AstraZeneca poderá ser produzido inteiramente aqui no país. E além das vacinas, o ministro lembrou do esforço em outras frentes durante a pandemia, como o transporte de oxigênio. O ministro Marcelo Queiroga falou ainda sobre a nova variante do vírus da Covid-19 descoberta na Índia e detectada no estado do Maranhão. E citou as providências tomadas até agora, como o envio de 600 mil testes ao estado. O ministro destacou a importância da testagem da população em todo o país e, por isso, anunciou o lançamento para esta quinta-feira da campanha de incentivo ao exame de Covid-19 em todo o país. De acordo com Queiroga, a meta é testar entre 10 e 20 milhões de brasileiros todos os meses.
Hoje é possível, graças ao avanço da tecnologia, ter testes de antígeno rápido, que em 15 minutos nos dão o resultado de positividade ou não.
Hoje, o Brasil está em terceiro lugar no ranking mundial de pessoas que receberam pelo menos uma dose de vacina. O país está atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia. Reportagem Cleide Lopes.
E 150 mil trabalhadores portuários e do transporte aéreo serão vacinados contra a Covid-19.
O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde em conjunto com o Ministério da Infraestrutura.
As vacinas começaram a ser distribuídas aos estados na madrugada de hoje e serão aplicadas de acordo com a logística de cada estado.
A primeira etapa vai atender 100% dos trabalhadores portuários e 78% das pessoas ligadas ao transporte aéreo.
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, destacou a importância de imunizar esses profissionais.
Trabalhadores que estiveram na linha de frente desde o início do combate à pandemia, fundamentais para manter a economia pulsando e não parar em momento algum, e que têm um nível de exposição muito grande por interagir com aqueles que estão vindo de outros países, com tripulações. Então era necessário mitigar esse risco. Isso vai ser bom para a segurança de toda a população brasileira, no fim das contas.
Já o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, lembrou o papel dos portos e aeroportos no combate à pandemia.
Lembrar que todos os insumos estratégicos chegam nos aeroportos ou nos portos. Por exemplo, os freezers que conservam as nossas vacinas. Então, agradecimento à categoria, o compromisso do governo com vocês, que são tão importantes para o Brasil.
De acordo com o Ministério da Saúde, os dois grupos receberão doses extras de vacinas da AstraZeneca, produzidas pela Fiocruz, que não alteram o plano de imunização do restante da população.
E mais de 600 produtos importados utilizados no combate à Covid-19 vão permanecer com a alíquota de importação zerada até o fim do ano.
A decisão foi tomada pela Câmara de Comércio Exterior com base em indicações do Ministério da Saúde.
Com essa prorrogação, itens de higiene pessoal, desinfetantes médicos, equipamentos de proteção, como máscaras, luvas e toucas, oxigênio medicinal, equipamentos hospitalares, como macas, álcool 70, agulhas, medicamentos, kits de intubação e vacinas, podem ser importados com alíquota zero. A relação completa inclui, ao todo, 628 itens utilizados no combate à pandemia de Covid-19. Se não fosse prorrogada, a redução das alíquotas seria encerrada no dia 30 de junho. Fernando Alcaraz é subsecretário de Estratégia Comercial na Subsecretaria da Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Ele explica a importância dessa prorrogação.
É de grande importância para permitir que esses itens essenciais ao combate à pandemia possam ingressar no território brasileiro sem esse imposto e, portanto, a custo mais baixo.
A lista foi feita com a cooperação entre o Ministério da Saúde, a Secretaria Especial da Receita Federal e outras secretarias do Ministério da Economia. A prorrogação teve por base notas técnicas apresentadas pelo Ministério da Saúde, como explica o subsecretário da Câmara de Comércio Exterior, Fernando Alcaraz.
A confecção dessa lista teve início em março de 2020, ainda nos primeiros meses da pandemia, e a lista vem sendo atualizada e ampliada conforme as necessidades indicadas pelas autoridades de saúde.
Para conferir a lista completa ou solicitar ajustes ou inclusões na lista, é preciso mandar um e-mail para cat@economia.gov.br. Reportagem Márcia Fernandes.
O Ministério da Saúde já distribuiu para estados e o Distrito Federal mais de 96 milhões e meio de doses de vacinas contra a Covid-19.
Dessas, mais de 63 milhões e 700 mil vacinas foram aplicadas.
Tomaram a primeira dose mais de 43 milhões e 200 mil brasileiros.
E receberam a segunda dose mais de 21 milhões e 300 mil pessoas.
Para acompanhar os dados do vacinômetro do Ministério da Saúde, acesse localizasustudojunto.saude.gov.br.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
454.429 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 14.733.987 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 16.274.695.
O teste do pezinho, realizado nos primeiros dias de vida da criança, ajuda a detectar doenças raras e impedir seu desenvolvimento.
E agora o governo vai ampliar o rol de 6 para até 50 doenças possíveis de serem detectadas pelo teste no Sistema Único de Saúde.
Uma furadinha rápida e quase indolor feita no calcanhar do recém-nascido para coletar gotinhas de sangue que pode salvar vidas. O teste do pezinho detecta doenças raras que, se não forem tratadas desde cedo, podem comprometer o desenvolvimento da criança. Para ampliar o rol de doenças cobertas por essa triagem, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou nesta quarta-feira a lei que pode incluir até 50 doenças no teste do pezinho. Antes, apenas 6 eram diagnosticadas no teste pelo Sistema Único de Saúde, como destacou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
O governo vai ampliar de 6 para 50. Então é um aumento muito expressivo que trará benefícios incontestes para a nossa infância. Entre eles, o diagnóstico da anemia falciforme, da fibrose cística e de outras doenças raras que merece toda a atenção.
O teste do pezinho é obrigatório e gratuito para todos os recém-nascidos, preferencialmente entre as 48 horas e o quinto dia de vida. Uma das doenças que passa a fazer parte da triagem é a atrofia muscular espinhal, conhecida como AME. A doença é progressiva, afeta a capacidade de caminhar, comer e até de respirar, podendo levar à morte. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, destaca a importância do diagnóstico precoce para o tratamento de doenças raras que surgem, sobretudo, na infância.
As doenças raras atingem de 6 a 8% da população mundial. No Brasil, esse número significa por volta de 14 milhões de pessoas. 75% dos casos se manifestam ainda na infância, ou seja, o diagnóstico é fundamental para salvar vidas.
A nova lei estabelece o prazo de 1 ano após a publicação para que o SUS implemente o teste do pezinho ampliado, seguindo regulamentação do Ministério da Saúde. Nos últimos 3 anos, cerca de 2,5 milhões de bebês fizeram o teste na rede pública por ano. Reportagem Natália Koslick.
Irrigação para aumentar a produção agrícola no Nordeste, Norte de Minas Gerais e Espírito Santo.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes sobre o programa do governo que incentiva a agricultura irrigada.
O vice-presidente Hamilton Mourão presidiu hoje mais uma reunião do Conselho Nacional da Amazônia Legal.
Além de fazer um balanço da Operação Verde Brasil 2, que teve fim no dia 30 de abril, o Conselho discutiu as ações para o combate ao desmatamento na Amazônia.
Mourão ressaltou que o governo trabalha em várias frentes para reverter o desmatamento na região, como o combate à ação de grileiros.
O vice-presidente também destacou que um dos principais desafios é levar a região a um desenvolvimento sustentável.
promover o desenvolvimento sustentável da Amazônia sem que a gente torne, né, o meio ambiente na Amazônia devastado. Mantenhamos a Amazônia como ela é e se permita que as pessoas que lá vivem tenham sua renda, tenham seu trabalho, né, e consigam criar suas famílias.
Mais oportunidades para moradores de Alcântara, no Maranhão.
Sede do Centro de Lançamento de Foguetes, o local recebeu um novo espaço de inovação tecnológica do Instituto Federal do Maranhão, uma base da Universidade Federal e também pontos de internet.
A repórter Luana Karen acompanhou as entregas e inaugurações e traz os detalhes.
Internet via satélite, de graça e ao alcance de toda a comunidade. A Agrovila Cajueiro, no município maranhense de Alcântara, foi uma das 7 comunidades rurais da região atendidas com inclusão digital. Na Escola Municipal Barão de Grajaú, o diretor Raimundo dos Remédios Araújo Torres explica que os mais de 150 alunos passam agora a contar com o suporte eletrônico nas aulas remotas.
Principalmente no tempo que estamos, em tempo de pandemia. Foi um dos maiores desafios para as escolas de Alcântara, porque muitas comunidades ainda não têm internet.
Com cerca de 20 mil habitantes, Alcântara é conhecida pelo Centro de Lançamento de Foguetes. As 7 agrovilas da região receberam famílias remanejadas na década de 1980 para dar espaço à construção do centro. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, afirma que essas famílias estão agora conectadas ao mundo.
Eu quero ver, né, as pessoas daqui, os jovens daqui, trabalhando no centro, criando suas empresas que vão se associar ao centro, né, vamos dizer assim, empresas de apoio, suporte ao lançamento, mas também aquelas empresas que trabalham no desenvolvimento da região, como novos hotéis, restaurantes e tantas outras possibilidades no turismo, né, aqui dessa região. Ou seja,
a instalação das antenas em Alcântara foi financiada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. De Brasília, via internet, a ministra Tereza Cristina participou da cerimônia. Mais cedo, nesta quarta-feira, a comitiva interministerial inaugurou a fábrica de inovações do Instituto Federal do Maranhão. Segundo Carlos César Teixeira Ferreira, reitor do Instituto Federal do Maranhão, o espaço vai desenvolver soluções tecnológicas para atender demandas da comunidade de Alcântara.
Esse é o principal objetivo. Inclusive, nós entregamos, durante a inauguração, 250 protetores faciais que foram produzidos dentro da fábrica de inovação para a Secretaria Municipal de Saúde, que utilizarão no enfrentamento à Covid-19.
O município de Alcântara também recebeu uma base da Universidade Federal do Maranhão. A unidade deve apoiar cursos de graduação, especialização e aperfeiçoamento voltados para a capacitação de mão de obra para atender as necessidades de profissionais do Centro Espacial de Alcântara. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, destacou o papel da educação profissional. O dia terminou com a reunião da Comissão de Desenvolvimento Integrado para o Centro Espacial de Alcântara e com uma visita à Torre de Lançamentos. De Alcântara, no Maranhão, Luana Karen.
O atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica vai ser padronizado com a adoção do Formulário Nacional de Avaliação de Risco.
O documento vai determinar que medidas podem ser adotadas para a proteção da vítima.
Para a adoção do formulário, policiais civis dos estados vão receber capacitação do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
No Brasil, foram assassinadas 648 mulheres só no primeiro semestre de 2020, por motivação relacionada ao gênero, um aumento de 1,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. De acordo com o relatório, a pandemia contribuiu para esse aumento. Em 90% dos casos, o criminoso é o companheiro ou o ex da vítima. Para mudar essa triste estatística, o governo federal instituiu por lei o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, que será aplicado à mulher vítima de violência doméstica e familiar. O questionário vai unificar a avaliação e fazer um diagnóstico prévio, classificando em 3 níveis de gravidade de risco que a mulher se encontra, mediante a avaliação das condições físicas e emocionais. A Secretária Nacional de Políticas para as Mulheres, Cristiane Brito, explica que o próximo passo agora é a capacitação da Polícia Civil para utilizar a ferramenta.
Agora é hora de dar atenção especial às delegacias de polícia,
onde esse formulário precisa ser preenchido para que possa ser enviado ao Poder Judiciário junto com as medidas protetivas.
Para a coordenadora de políticas de prevenção de crimes contra a mulher e grupos vulneráveis do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Daniele Alcântara, o Formulário Nacional de Avaliação de Risco vai ajudar o Estado brasileiro a divulgar dados mais exatos desse tipo de crime e entender como ele ocorre para que medidas mais assertivas sejam desenvolvidas.
Para que a gente entenda cada vez mais o fenômeno da violência doméstica e familiar contra a mulher e, de fato, a gente possa não só planejar, como mensurar a efetividade de políticas públicas na área.
A primeira turma de capacitação da Polícia Civil já começa em julho. Reportagem Cleide Lopes.
Dar orientação técnica e oferecer linhas de crédito para aumentar o uso de irrigação em plantações feitas no Nordeste e no Norte de Minas Gerais e Espírito Santo.
Esse é o objetivo do Programa de Fomento à Agricultura Irrigada do Nordeste, PRONIFOR.
Está previsto um investimento de R$ 900 milhões nos próximos 4 anos e especificamente em irrigação.
O Nordeste é uma das regiões com maior potencial agrícola do Brasil, sendo responsável, por exemplo, pela produção de 80% das frutas secas exportadas pelo país. Ao mesmo tempo, concentra pouco mais de 25% da área irrigada nacional. Por isso, o programa lançado em abril vai financiar a agricultura irrigada na região. A ideia é aumentar a produtividade nas áreas plantadas. Tudo feito de forma sustentável, como diz a ministra da Agricultura, Tereza Cristina.
Além de promover ganhos consideráveis de produtividade, a agricultura irrigada é uma importante ferramenta de redução dos riscos climáticos que podem comprometer seriamente os investimentos dos produtores rurais.
O programa ainda vai beneficiar municípios do norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. O PROFINOR vai favorecer soluções para a expansão da área irrigada, dando orientação técnica aos produtores rurais. Vai incentivar o emprego de tecnologias de irrigação, de práticas para o uso eficiente da água e de utilização de energias alternativas. Também vai oferecer linhas de crédito diferenciadas. Moacir Antônio Tomazetti é produtor rural na Bahia e acredita que o programa vai gerar empregos.
Nesta área irrigada, o projeto gerará cerca de 2.600 postos de trabalho, diretos e indiretos, produzindo alimento, gerando imposto para os municípios de Xique-Xique e Itaguaçu, melhorando a economia da região.
O programa é feito em parceria com o Banco do Nordeste. O presidente da instituição, Romildo Rolim, fala sobre os investimentos do banco no agronegócio.
Com a agricultura, o agronegócio, a produtividade é muito maior, muito melhor. O que a gente quer fazer é o aumento da produtividade agrícola pelo emprego de novas tecnologias.
O PROFINOR vai investir R$ 900 milhões em irrigação nos próximos 4 anos. Reportagem Lorena Pacheco.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com um minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realiza no dia 27 de maio, das 10 às 12 horas, um webinário voltado a gestores municipais dentro do programa TCU Mais Cidades. O encontro tem como tema gestão fiscal nas cidades e terá transmissão ao vivo pelo canal do TCU no YouTube. O objetivo do evento é fornecer orientações técnicas sobre finanças públicas e responsabilidade fiscal. Por meio do chat do canal, os participantes poderão fazer comentários e enviar perguntas. A abertura será realizada pelo vice-presidente do TCU, ministro Bruno Dantas. Na sequência, serão realizados 2 painéis, Princípios da Gestão Fiscal e Estrutura da Governança Fiscal. Faça sua inscrição em www.tcu.gov.br e participe.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal rejeita pedido da Procuradoria-Geral da República para trocar relatoria de inquérito contra ministro Ricardo Salles.
Inclusão de candidatos aprovados por decisão da Justiça não altera número de vagas em concurso.
Justiça do Maranhão investiga atraso na transferência de adolescentes para centro de ressocialização.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal negou o pedido da Procuradoria-Geral da República para trocar a relatoria do caso de exportação ilegal de madeira, que envolve o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.
Alexandre de Moraes é o relator do inquérito e a Procuradoria-Geral da República pediu que o caso fosse passado para a ministra Carmen Lúcia, que analisa outras duas acusações contra o ministro do Meio Ambiente, Fábio Ruas.
Na decisão, Alexandre de Moraes afirmou que o inquérito que foi desarquivado por ele é mais antigo do que as ações que estão com a ministra Carmen Lúcia e trata de assuntos totalmente diferentes. Segundo Alexandre de Moraes, não há dúvidas de que a competência para analisar o caso é dele.
A Justiça Federal no Maranhão determinou que órgãos do Estado e da União tomem providências contra o lançamento aéreo do herbicida glisofato e fiscalizem o uso do agrotóxico nas lavouras.
A decisão atendeu a pedido do Ministério Público Federal. Débora Raposo.
O Ministério Público Federal afirmou em ação civil pública que o lançamento aéreo do agrotóxico tem afetado a saúde da população nas comunidades tradicionais de Carrancas e Araçás, no município de Buriti. A Justiça deu 60 dias de prazo para que o governo do Estado e a União comprovem medidas de proibição do uso de aeronaves para a aplicação do herbicida.
O Tribunal Superior do Trabalho reconheceu o direito da auxiliar de produção de uma empresa de Goiás à indenização referente ao período de estabilidade da gestante.
A empregada foi demitida após 2 meses de trabalho e 16 dias depois soube que estava grávida. Daí, entrou com a ação trabalhista pedindo indenização pela estabilidade.
A empresa afirmou que ofereceu à ex-funcionária a possibilidade de voltar ao emprego, mas ela recusou a oferta porque precisou mudar para outro estado.
Em primeira e segunda instâncias, a justiça negou o pedido da empregada, mas no TST, os ministros afirmaram que a recusa da reintegração não afasta o direito da trabalhadora à indenização.
A decisão judicial que inclui um ou mais candidatos entre os aprovados em concurso público não implica alteração do número de vagas, o qual continua sendo o mesmo do edital.
Essa conclusão é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
4 candidatos a médico legista da Polícia Civil do Distrito Federal, classificados nas posições 61 a 64, alegavam direito à nomeação porque o edital previa 60 vagas, mas subiu para 65 após decisões judiciais. O Tribunal do DF negou a pretensão e a primeira turma do STJ negou o provimento ao recurso em mandado de segurança. Para o ministro relator Sérgio Cuquina, o STJ entende que o direito subjetivo à convocação não é garantido a candidatos aprovados fora do número de vagas do edital. E nesse caso, nem mesmo no cadastro de reserva eles entraram, porque o número de vagas não foi alterado.
A segunda vara da infância e juventude de São Luís, no Maranhão, apura possíveis irregularidades na transferência de adolescentes infratores.
Segundo o juiz responsável, houve demora injustificada e excessiva na transferência dos adolescentes. Elisabel Ferriche.
Para o juiz, o atraso provocou prejuízo à socioeducação e ao processo de execução de medidas socioeducativas, principalmente na elaboração do plano individual de atendimento e de relatórios de reavaliação. Ele deu 10 dias de prazo para que a presidente e a coordenadora de programas socioeducativos da Fundação da Criança e do Adolescente do Maranhão expliquem o motivo da demora.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPI da pandemia convoca 9 governadores e decide ouvir novamente Eduardo Pazuello e Marcelo Queiroga. Aprovada a prorrogação de regras de reembolso de passagens aéreas. Senado aprova isenção de pagamento do imposto sobre ganho de capital até o final de 2021. Boa noite. A CPI da pandemia aprovou o depoimento de 9 governadores e do ex-governador do Rio de Janeiro. A comissão também aprovou a reconvocação do ex-ministro Eduardo Pazuello e do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A oposição tentou votar um depoimento do presidente Jair Bolsonaro, mas a base aliada impediu, argumentando que não cabe à comissão investigar outro poder. A reportagem é de Érica Christian.
Os integrantes da CPI da pandemia vão ouvir 9 governadores sobre irregularidades no uso do dinheiro da pandemia. Amazonas, Pará, Distrito Federal, Tocantins, Santa Catarina, Roraima, Amapá, Rondônia e Piauí. Também foi convocado o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, reclamou que a CPI não convocou prefeitos e ex-prefeitos investigados e representantes do Consórcio de Governadores do Nordeste.
Só começaram com governadores. E as grandes capitais que tiveram operação da Polícia Federal também foi descartado. Então isso pega mal. Por que que não foram vistos esses prefeitos?
A CPI decidiu reconvocar o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o ex-ministro Eduardo Pazuello. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, argumentou que o general deverá ser questionado sobre as próprias contradições e de outros depoentes.
Há a necessidade. Ele esteve aqui, ele mentiu, ele foi contraditado por pessoas que depuseram posteriormente, ele deixou muitas coisas em aberto.
Também prestarão depoimento o diretor da empresa fornecedora de gás, White Martins, Paulo Baraúna, e os ex-assessores do Ministério da Saúde, Ayrton Antônio Soligo, Marcos Arnou e Luana Araújo.
O plenário aprovou a nova lei do primeiro emprego. A nova legislação, se confirmada pela Câmara e pelo Executivo, deve incentivar a contratação de jovens que não tenham vínculo de emprego anterior registrado em carteira. Reportagem de Regina Pinheiro.
O texto apresentado pelo relator senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, institui um contrato especial para o trabalhador entre 16 e 29 anos que esteja regularmente matriculado em cursos de ensino superior, educação profissional e tecnológica ou educação de jovens e adultos. O contrato especial também beneficia jovens que tenham concluído o ensino superior ou a educação profissional e tecnológica, desde que contratados para trabalhar na sua área de formação, e os jovens que não tenham concluído o ensino médio ou o ensino superior e estejam fora da sala de aula, e os que tenham realizado no mínimo 12 meses de estágio na empresa contratante. Para o relator, a proposta é um passo decisivo para lidar com o problema do desemprego juvenil.
Dando os que estão sem estudar e os que ainda não tiveram a oportunidade da primeira experiência, de tê-la. E é exatamente o escopo que esse projeto traz, a oportunidade do primeiro emprego.
O projeto vai à Câmara.
E o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, chamou a atenção para o drama das pessoas que superaram a Covid, mas que ainda tentam retornar ao trabalho. Segundo ele, além de sofrerem com as sequelas ainda desconhecidas da doença, alguns trabalhadores encontraram dificuldades para agendar a perícia junto ao INSS ou simplesmente são dispensados pelos empregadores alguns dias depois de retornarem às atividades laborais. Paim apontou ainda que algumas empresas se negam a emitir a comunicação de acidente de trabalho com a indicação de que o contágio do trabalhador pelo novo coronavírus ocorreu no ambiente da atividade profissional. De acordo com o senador, se essa informação constar no documento, a Covid-19 pode ser considerada doença ocupacional, o que gera uma série de direitos para o trabalhador.
Nesse caso, o trabalhador passa a ter direito ao auxílio acidentário e à estabilidade provisória no emprego, porém, não é o que tem ocorrido. Faço um apelo para que as entidades fiscalizadoras do trabalho estejam atentas a essas demandas e que o sindicato já põe os trabalhadores nesse difícil momento.
Os senadores aprovaram a prorrogação das regras de reembolso de passagens aéreas. A proposta, que segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, prevê a negociação do reembolso até o final de 2021. Repórter Maurício De Sante.
As regras criadas para reembolso de passagens e remarcação de bilhetes por causa dos cancelamentos de voos durante a pandemia vão valer até 31 de dezembro deste ano. A MP deixa claro que a negociação se dará apenas entre o consumidor e a empresa de transporte, sem a interferência das operadoras de cartões de crédito. Foi o que destacou o relator, senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais.
A questão principal é que as administradoras dos meios de pagamento estariam prolongando desnecessariamente o prazo do chamado chargebacks, procedimentos adotados quando da contestação ou cancelamento de uma cobrança com cartão de crédito por parte do consumidor no caso de compras de passagens aéreas.
O valor do reembolso tem que ser corrigido pela inflação. A companhia deve oferecer, sempre que possível, outro voo sem custo adicional. O consumidor pode ainda aceitar a devolução na forma de crédito a ser usada em até 18 meses.
O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda termina na próxima segunda-feira, dia 31 de maio. Até agora, pouco mais de 70% dos contribuintes acertaram as contas com a Receita Federal. Repórter Raquel Teixeira.
Termina na segunda-feira, dia 31, o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2021. A Receita Federal estima que 9 milhões de contribuintes ainda precisam preencher o documento. Devido à pandemia da Covid-19, o Congresso Nacional aprovou uma prorrogação do prazo para julho, mas o projeto foi vetado pelo presidente Bolsonaro. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, defendeu um tempo maior para o acerto de contas com a Receita.
Entendemos que ela contribui para dar tranquilidade ao contribuinte neste momento tão conturbado em que vivemos.
O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, argumentou que a prorrogação traria prejuízos para os cofres públicos.
Todos nós sabemos as dificuldades que o governo já enfrenta na arrecadação de receitas e, sobretudo, para honrar os compromissos com as suas despesas.
A declaração do Imposto de Renda é obrigatória para quem recebeu mais de R$ 28.559 no ano passado. Quem perder o prazo de envio do documento terá que pagar multa de R$ 165.
E o Senado aprovou na sessão de hoje a suspensão até o fim do ano do prazo de 180 dias para isenção do imposto sobre ganho de capital com a venda de imóveis realizada em 2020. O ganho de capital é baseado no lucro obtido pela venda de um bem. O objetivo do projeto com a suspensão do pagamento por negociações feitas em 2020 é incentivar o setor de construção civil e aliviar a pressão sobre os contribuintes. A proposta segue para análise da Câmara dos Deputados. A reportagem é de Marcela Cunha.
Para isenção no imposto de renda, é preciso que após vender um imóvel, o antigo dono compre em seu nome outra propriedade residencial no país em até 180 dias. Passado esse prazo, é preciso pagar o chamado ganho de capital, uma alíquota de 15% sobre o lucro obtido na negociação. Mas um projeto do senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, suspende esse prazo para incentivar o setor da construção civil e aliviar a pressão sobre os contribuintes. O relator, o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, fixou até 31 de dezembro o prazo para a isenção e defendeu que o isolamento social dificultou as transações.
Houve muito prejuízo, cartórios fechados, dificuldade de visita de imóveis, dificuldade de contactar corretores de imóveis e, por isso, muitas vezes o contribuinte não pôde exercer o direito que ele já lhe confere de, no prazo de 180 dias, comprar outro imóvel e, assim, não pagar o lucro imobiliário.
Agora a proposta segue para análise da Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova reembolso de passagens com antecipação de pagamento por aeroportos.
Deputados homenageiam trabalhadores rurais e pedem mais apoio para a agricultura.
O presidente da Câmara defende que vacinações no Brasil sejam aceleradas.
Boa noite. Durante a entrevista, Arthur Lira afirmou que é preciso acelerar o ritmo de vacinação no país. Segundo o presidente da Câmara dos Deputados, podem ser necessárias mudanças no Plano Nacional de Imunização. Ouça mais informações com o repórter Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu um aumento no ritmo de vacinação contra a Covid-19 no país. Ele participou de entrevista com o jornalista José Luiz da Atena na Band News nesta quarta-feira. Para Lira, é preciso rever o Plano Nacional de Imunização, que estendeu a vacina para grupos com comorbidade e reduziu a vacinação segundo o critério da idade.
Essa é a nossa luta, porque a dificuldade mundial ela é grande e você não pode fechar a visão, não pode ser muito, muito oblíqua. Estamos trabalhando incansavelmente, incessantemente, procurando alternativas, abrindo conversas, mantendo as relações diplomáticas em ordem, apertando quem tem que apertar, cobrando de quem tem que cobrar. Eu acho que as comorbidades são importantes, lógico, mas nós tínhamos que estar descendo pela idade. Acho que poderia estar descendo pela idade, estaria atingindo maior número de pessoas.
Lira afirmou que o número de vacinados por dia diminuiu e diz que ainda há casos de falsos atestados de comorbidades para furar a fila da vacinação. Ele informou ainda que a Anvisa deve se pronunciar ainda esta semana sobre a liberação de mais um imunizante, a Covaxin da Índia. Na entrevista, o presidente da Câmara também voltou a defender a votação de uma reforma tributária possível, de modo que seja aprovada ainda nesse ano e possa valer para 2022. Segundo Lira, as mudanças na legislação tributária têm como foco garantir a segurança jurídica para aumentar os investimentos no país, além de simplificar e desburocratizar o sistema sem aumentar a carga tributária. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Saúde.
Odorico Monteiro, do PSB do Ceará, destaca que em epidemias de vírus respiratórios são necessárias vacinas e não medidas farmacológicas. Segundo a análise do deputado, o negacionismo do presidente Bolsonaro ajuda a criar a ilusão na sociedade brasileira de que existe um tratamento precoce para combater o coronavírus.
Na visão de Odorico Monteiro, o presidente, além de dar um mau exemplo organizando aglomerações, provoca a sustentação comunitária do vírus e aumenta o risco para novas ondas de contaminação em vários estados.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, diz que o governo federal cometeu crimes nas ações de enfrentamento à pandemia, que foram responsáveis por elevar o número de pessoas mortas pela Covid-19. Na opinião do deputado, o presidente Jair Bolsonaro demorou a comprar vacinas porque acreditou na chamada imunidade de rebanho, expondo a população.
Para Helder Salomão, milhares de vidas poderiam ter sido salvas se, ao invés de estimular o uso de remédios sem eficácia comprovada contra a Covid e estimular aglomerações, Bolsonaro tivesse se preocupado em garantir a imunização dos brasileiros por meio de campanhas de vacinação em massa.
Luísa Canziani, do PTB do Paraná, se manifesta contra a decisão do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, que proibiu as videochamadas para pacientes com Covid-19. De acordo com a parlamentar, a resolução do CREMESP vai na contramão da inovação tecnológica e da atenção à dignidade humana.
Luísa Canziani ressalta que há especialistas em cuidados paliativos que defendem a utilização do mecanismo. Ela solicita ao Congresso que regulamente o tema com rapidez, para evitar que os conselhos de classe tenham essa prerrogativa.
Professora Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, critica o presidente Bolsonaro por ter incentivado a infecção de pessoas durante manifestação de apoio ao presidente em 15 de maio. De acordo com a deputada, na ocasião, Bolsonaro pediu para que os manifestantes saíssem dos carros para ouvirem o seu discurso.
Professora Rosa Neide também lembra que o presidente provocou aglomeração no Rio de Janeiro em 23 de maio, quando passeou sem máscara com apoiadores pela cidade. A deputada se mostra indignada com o fato do presidente da República desrespeitar as normas sanitárias no país.
Léo de Brito, do PT, critica a decisão do governo do Acre de não renovar o contrato de custeio com a Casa de Acolhida Souza Araújo, em Rio Branco. O deputado explica que a atitude do governo demonstra a falta de empatia dos administradores locais com os usuários, que são pessoas com hanseníase.
De acordo com Léo de Brito, a subvenção é fundamental para alimentação, limpeza e manutenção, além de financiar os serviços terceirizados e administrativos da entidade.
Política.
Professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, critica projeto do governo federal que propõe mudanças no funcionalismo público brasileiro. Ele afirma que a PEC da reforma administrativa, cujo parecer foi aprovado na CCJ, não pode ser chamada por esse nome, porque não ataca os privilégios das carreiras mais bem remuneradas.
Professor Israel também afirma que as alterações nas regras do serviço público sugeridas pioram os mecanismos de combate à corrupção, porque eliminam as restrições para a ocupação de cargos em comissão. E, segundo, porque criam novas possibilidades para contratos de gestão.
Contrária à reforma administrativa, Lídice da Mata, do PSB da Bahia, acredita que os funcionários públicos terão seus salários congelados, caso a proposta seja aprovada pelo Congresso Nacional.
Lídice da Mata denuncia ainda os recentes reajustes salariais concedidos aos militares generais e ao presidente Bolsonaro, que permitem ultrapassar o teto constitucional. Segundo a deputada, o salário do presidente da República, que hoje é de R$ 30 mil, com o aumento ficará em R$ 41 mil.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, também critica a portaria que eleva o salário do presidente Jair Bolsonaro e de ministros em até 69%, estourando o teto constitucional. O deputado afirma que, enquanto o chefe do Executivo se concede aumento de salário, o governo federal oferece um auxílio emergencial de R$ 150.
Valmir Assunção também destaca o Dia da África, celebrado em 25 de maio. O parlamentar ressalta que a data é um dia de luta contra a segregação e em favor da igualdade de oportunidades para a população negra, historicamente excluída das políticas de Estado.
Padre João, do PT de Minas Gerais, convoca a população brasileira para a manifestação do dia 29 de maio contra o governo Bolsonaro e o desmonte do setor público brasileiro. Ele ressalta a importância do respeito às regras de higiene e distanciamento social, mas afirma que é hora de o povo ir às ruas.
Padre João informa que a concentração para a manifestação na capital mineira será na Praça da Liberdade. De acordo com ele, a população tem consciência de que mais letal do que o novo coronavírus é o governo Bolsonaro.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, censura as aglomerações causadas pelo presidente Bolsonaro no período de pandemia. Segundo o deputado, o governo usa o dinheiro público para fazer campanha política, enquanto a nação está de luto.
Frei Anastácio Ribeiro também repudia o descaso do governo federal com os estudantes que vivem em alojamentos nas universidades públicas brasileiras. De acordo com o parlamentar, o orçamento para assistência estudantil no governo da ex-presidente Dilma era de R$ 1,2 bilhão. E hoje, no governo Bolsonaro, o valor foi reduzido para R$ 865 milhões.
Para Otone de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, o que levou o povo às ruas no último domingo não foi o presidente Bolsonaro, e sim a revolta da população contra o Supremo Tribunal Federal, contra a manipulação de uma parte da imprensa, classificada por ele como parcial, e contra a liberdade do ex-presidente Lula.
Quanto às acusações da oposição de que o presidente promove aglomerações, Otone de Paula diz que o vírus dos ladrões que se unem para tentar voltar ao poder é o único que mata mais do que o novo coronavírus.
Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, comemora o sucesso das manifestações de apoio ao presidente Bolsonaro, que, segundo o parlamentar, está cada vez mais popular. De acordo com o deputado, as críticas contra a manifestação realizada em 23 de maio não se justificam.
Carlos Jordi ironiza o fato de a esquerda haver convocado um protesto contra a aglomeração provocada por Bolsonaro e acusa a oposição de ser hipócrita. Segundo o parlamentar, a deputada estadual do PSOL, Dani Monteiro, emprega em seu gabinete um assessor que seria irmão do chefe do tráfico do Morro do Jacarezinho.
Talíria Petrone se diz orgulhosa de pertencer à bancada do PSOL. Ela exalta o trabalho realizado pelo partido no estado do Rio de Janeiro, especialmente por meio da deputada estadual Dani Monteiro, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Fluminense.
Talíria Petrone também defende Rumba Gabriel, assessor da deputada Dani Monteiro. Ela destaca o trabalho de Rumba como militante dos direitos humanos e afirma que a tentativa de criminalizá-lo fere a dignidade de alguém que luta pelo bem da população do Jacarezinho.
Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, acusa o atual presidente do Esporte Clube Internacional de fazer política com o time de futebol. Segundo ele, o presidente do Internacional é do Partido dos Trabalhadores e usa a estrela símbolo do PT para divulgar o time gaúcho.
Bibo Nunes afirma que política não se mistura com educação, cultura e esporte. O deputado lembra ainda que time de futebol não é partido político e que é preciso respeitar os torcedores.
Segurança Pública.
Fábio Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, cobra do Ministério da Justiça mais agilidade no processo de regulamentação da carreira de policial penal. O congressista enfatiza que, embora o Congresso Nacional tenha aprovado a transformação dos agentes penitenciários em policiais penais, falta estabelecer as diretrizes legais que regem a nova categoria.
Fábio Trade pede que os policiais penais não desanimem, apesar das incertezas que a demora do governo federal traz aos trabalhadores. O deputado cobra um posicionamento da diretoria do Departamento Penitenciário, DEPEN, afirmando que a falta de uma regulamentação da carreira gera insegurança jurídica à categoria.
Coronel Tadeu, do PSL, lamenta a morte do policial militar André de Abreu, que atentou contra a própria vida dentro de um posto de bombeiros de Ubatuba, em São Paulo. Para o deputado, a tragédia retrata a situação de abandono dos policiais por parte do governador paulista.
Coronel Tadeu pede que João Dória cumpra suas promessas de campanha e recomponha o salário das tropas. O deputado se queixa que o estado que mais arrecada no país paga mal suas polícias, que vêm sendo sucateadas desde o governo do PSDB.
Heitor Freire, do PSL, parabeniza a Polícia Militar do Estado do Ceará pelos seus 186 anos de existência, completados em 24 de maio.
Como forma de reconhecimento pela corporação, Heitor Freire pede a aprovação do projeto de lei que trata de prova qualificada para denúncias contra órgãos de segurança pública e do projeto que reserva unidades habitacionais dos programas do governo federal aos policiais.
Agricultura.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, homenageia o trabalhador rural pelo seu dia, comemorado em 25 de maio. O deputado conta que possui profunda ligação com o campo e conhece as dificuldades enfrentadas pelas populações agrárias. Por isso, destinou emendas parlamentares com o intuito de beneficiar as associações rurais, adquirir tratores, além de construir redes de água e poços artesianos.
Charles Fernandes defende o fortalecimento e a ampliação de políticas públicas que incentivem a agricultura familiar, para que o homem do campo possa garantir seu sustento sem precisar deixar a zona rural para buscar emprego nas grandes cidades.
Célio Moura, do PT de Tocantins, homenageia os trabalhadores rurais que trabalham arduamente para colocar alimentos de qualidade na mesa do brasileiro.
Célio Moura pede ainda que seja aprovado com urgência o auxílio emergencial de R$ 600 para ajudar os agricultores necessitados e também cobra do governo federal a imunização da população rural.
Direitos Humanos.
João Daniel, do PT de Sergipe, cobra do Senado a votação da proposta que suspende por 90 dias a execução de despejo de imóveis residenciais e comerciais por causa da pandemia. Segundo o deputado, a demora para a aprovação da matéria causa a desocupação violenta contra várias famílias carentes em meio a uma crise sanitária e econômica.
João Daniel salienta que deveria ser obrigação dos governos municipais e estaduais a elaboração de políticas públicas que garantissem o direito à moradia para todos e não a utilização da força contra a população sem teto.
Nilton Tato, do PT, protesta contra a intenção do governo de São Paulo de fechar a unidade do restaurante comunitário Bom Prato, no bairro do Grajaú. O restaurante oferece refeições a preços populares em vários pontos da capital paulista. Segundo o deputado, o fechamento dessa unidade prejudica os moradores da região, principalmente nesse momento de pandemia e de crise econômica.
Nilton Tato avalia que a falta de sensibilidade dos atuais gestores públicos vem pondo fim a muitos projetos sociais e, com isso, prejudicando os mais frágeis.
Educação.
Perpétua Almeida, do PCdoB, declara apoio à greve dos profissionais da educação do Acre. Segundo a deputada, é inadmissível que depois de um ano e meio de pandemia, o governo do estado não tenha elaborado um plano de retorno seguro às aulas presenciais.
Perpétua Almeida acrescenta que os professores, por exemplo, são obrigados a gastar o salário com equipamentos de internet para conseguir atender 10 turmas em aulas online. A parlamentar sugere ao governo local que se reúna com a categoria e atenda às reivindicações dos trabalhadores para um fim de greve amigável.
Votação.
A Câmara aprovou medida provisória que prorroga até 31 de dezembro as regras de reembolso e remarcação de passagens aéreas para voos cancelados durante a pandemia de Covid-19. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações e tem mais detalhes.
A medida estabelece que o consumidor será reembolsado por voos cancelados entre 19 de março do ano passado e o final de 2021. Prevê ainda que as companhias aéreas terão prazo de um ano para fazer isso a partir da data do voo cancelado e o valor do reembolso será corrigido pelo INPC. A medida prevê também que quem desistir do voo nesse período poderá escolher entre ficar com o crédito da passagem ou receber o reembolso, mas nesse caso a empresa poderá cobrar a multa prevista em contrato. Essa medida provisória foi editada em 31 de dezembro do ano passado, quando acabava o prazo definido no início da pandemia para reembolso de passagens, mas previa que essas regras valeriam apenas até 31 de outubro deste ano. Como os efeitos da pandemia persistem, o relator deputado delegado Pablo, do PSL do Amazonas, prorrogou os efeitos da MP até 31 de dezembro. Mas dois artigos acrescentados pelo relator na MP original, segundo ele a pedido do governo, acabaram provocando discussão em plenário. Um deles permitia a concessão para iniciativa privada de 8 aeroportos de pequeno porte em municípios do Amazonas. O outro permite um desconto no pagamento antecipado das contribuições das concessionárias de aeroportos ao governo. Para o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, os dois artigos não têm relação com a medida provisória. Ele pediu a exclusão dos dispositivos com base em uma decisão do Supremo Tribunal Federal que proíbe o acréscimo de assuntos estranhos às MPs.
O texto original da medida provisória trata apenas de reembolso do valor da passagem aérea em razão do cancelamento de voo. Já os referidos artigos tratam, respectivamente, de parceria público-privada e de antecipação de pagamento da União nos contratos de concessão de infraestrutura aeroportuária federal. Ou seja, temas totalmente diferentes do que se propõe a medida provisória.
A concessão dos aeroportos amazonenses acabou excluída da proposta depois da reclamação do PDT. Mas o desconto para as concessionárias de aeroportos privatizados permaneceu no texto, depois de parecer da Secretaria-Geral da Mesa, que considerou que o tema tem relação com a MP original. No parecer, o relator, deputado delegado Pablo, explicou que o desconto e o pagamento antecipado das concessionárias podem render 8 bilhões de reais ao governo.
Essa estratégia permitiria um alívio no fluxo de caixa das concessões aeroportuárias, proporcionaria ao governo federal uma receita extraordinária no valor de aproximadamente 8 bilhões de reais apenas em 2021, via Fundo Nacional de Aviação Civil, com a provável redução de 1,1 bilhão de receitas ordinárias nos próximos 2 anos. O balanço, portanto, seria extremamente favorável.
O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do PP do Paraná, defendeu o desconto para pagamento antecipado. Segundo ele, a medida foi sugerida pelo Ministério da Infraestrutura e vai representar um reforço de caixa no momento de crise econômica. O deputado Bacelar, do Podemos, da Bahia, presidente da Comissão de Turismo da Câmara, comemorou a aprovação da MP, segundo ele, importante para o setor e para as companhias aéreas.
A aprovação urgente é fundamental. Mesmo com todos os severos impactos negativos para oferta e demanda de viagens aéreas durante todo o início, todo o ano de 2020. Mesmo assim, as companhias aéreas nacionais mantiveram a malha essencial para as capitais dos 26 estados, para o Distrito Federal e para as cidades longínquas do país.
A medida provisória que prorroga até 31 de dezembro as regras para reembolso de passagens aéreas segue agora para a votação do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Delci Santos e apresentação de Tércia Guimarães e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.